cabeça na areia, fazemos como o Sr. Ministro, vinha aqui rir-me dizer que está tudo bem, ou em que reconhecemos que temos um problema, enfrentamos-lo, fazemos o diagnóstico e apresentamos as soluções. E o nosso diagnóstico é que no sistema há um desalinhamento de interesses entre quem precisa de usar o sistema e os interesses de quem trabalha no sistema. Quem precisa de usar o sistema, os doentes, querem ser atendidos a tempo, com conveniência, com conforto e, sobretudo, ver o seu problema de saúde resolvido e resolvido duradouramente, não é uma panaceia. Os que trabalham no sistema, os profissionais de saúde, querem ter condições de trabalho dignas, querem ter perspectivas de carreira que sejam motivadoras, e estamos a falar de remunerações, sim, mas também de organização, de horários, de equipamentos e de formação. Acontece que nada daquilo que os profissionais de saúde precisem e querem tem a ver com aquilo os doentes obterem aquilo que efetivamente precisam. Não há ligação entre os dois. Sem corrigir este desalinhamento, não se conseguirá consertar o sistema. Só a concorrência entre prestadores e a verdadeira liberdade de escolha alinha estes interesses. E é exatamente isso que o SUS Saúde faz. No SUS Saúde as pessoas estão no centro. Podem aderir livremente a um subsistema, que já explico o que é, escolher o prestador que quiserem dentro do subsistema e o resto fica igual. Não pagam nem mais nem menos impostos, nem mais nem menos taxas moderadoras que hoje. Depois, lá dentro do sistema de sua saúde, os prestadores, os financiadores, os reguladores. Os prestadores são subsistemas de saúde, ligados por convenções e acordos de vários prestadores, hospitais ou médicos ou clínicas, que têm que ser acreditados pelos reguladores, já vou falar, e têm que cumprir uma série de requisitos para tal. Requisitos clínicos, técnicos, financeiros, de cobertura geográfica e de cobertura de tipologia de cuidados. Os subsistemas não podem recusar, seja por que motivo for, nenhum aderente. E um dos subsistemas continuará público, os outros serão públicos, privados, cooperativos, sociais. Ao Estado compete continuar a definir a política de saúde, financiar através do Orçamento de Estado o SUS Saúde e gerir as redes que se mantêm públicas, que são a Rede de Saúde Pública e a Rede de Emergência Médica. Também compete continuar as entidades prestadoras que são públicas, aquilo que hoje genericamente se designa como SNS. À regulação, competirá fazer a acreditação, emitir as normas e orientações técnicas e fiscalizar e supervisionar. E, portanto, é da interação destas várias entidades, deste sistema universal de acesso à saúde, sua saúde, que se assegura a tal concorrência e a tal livre escolha das pessoas, o que produz o alinhamento de interesses, que é crucial. E desde que apresentámos a nossa proposta, as críticas que se ouviram demonstraram duas coisas. Ou que não leram a proposta, ou que leram, mas são intelectualmente desonestos. E convence-se ainda mais que hoje a esquerda se tornou numa força fortemente preconceituosa. Desmascaremos então esses preconceitos. Com preconceito número 1, a EL quer acabar com o SNS. Pelo contrário, quem quer acabar com o SNS é quem se recusa a reformá-lo. Condena o SLS ao declínio que se está a ver e condena sobretudo os portugueses, especialmente os que não têm dinheiro, a maus cuidados de saúde. Preconceito número 2, a EL quer favorecer a medicina privada. Pelo contrário, quem se recusa a reformar o sistema tem sido o melhor amigo da medicina privada e do seu crescimento, já que quanto melhor funcionar a sua saúde, menos motivos haverá para recorrer ao privado. Preconceito número 3. Este modelo é mais caro, o que mostra que quem defende o atual sistema está preocupado com a saúde portuguesa enquanto mais uma variável orçamental. Nós, que vemos a saúde das pessoas como essencial a uma sociedade desenvolvida, somos claros em relação a isto. O sistema prestará mais cuidados, especialmente quando tiver a reduzir lista de espera. É natural que gaste mais nessa altura, mas ao mesmo tempo é um sistema que promove a eficiência e combate o desperdício, tenderá, por ato médico, a gastar menos. E, sobretudo, o SUS Saúde terá mais aptos e mais produtivos centenas de milhares de portugueses que hoje esperam meses para recuperarem a sua saúde. É por esses portugueses e pela sua saúde que a Iniciativa Liberal quer discutir e fazer aprovar o SUS Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Respondem blocos de 2, 3 vezes. Portanto, faz assim, assim são 3 ou é 2? 3 mais 3. Muito bem. 2 blocos de 3 de cada um. Primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Sistema Nacional de Saúde está num estado miserável. E está num estado miserável, basicamente e essencialmente, por duas razões. Uma péssima gestão e preconceitos ideológicos. E os preconceitos ideológicos vêm desde a sua fundação. O Sistema Nacional de Saúde foi discutido no princípio dos anos 80, quando o PSD e o CDS defendiam um sistema de dois pilares, misto, assente no público e no privado, e o Partido Socialista defendia um sistema 100% público no modelo inglês. Isto veio contaminar todo o nosso Sistema Nacional de Saúde. E isto foi agravado com, em 2016, quando se começaram a anular e a tentar destruir as parcerias no público-privado. Estamos 1,5 milhão sem médico de família, é o epitáfio do nosso Serviço Nacional de Saúde, serve como epitáfio. Questões ideológicas que vão até este ponto. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, aqui há 2 meses, levantou a questão da FCT a financiar com 3 vezes mais dinheiro o Centro de Estudos Sociais de Coimbra do que receberia o Centro de Investigação do Instituto de Oncologia do Porto. Isto é dar 3 vezes mais dinheiro a um centro de estudos sociais do que a um centro de investigação oncológico determina e deixa bem claro o cuidado e o interesse que a saúde dos portugueses merece ao Partido Socialista. Ora bom, depois desta denúncia do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, recebemos aqui no Chega vários apontamentos sobre outras questões e sobre outras prioridades da FCT. E tendo isso em conta, o Chega decidiu chamar ao Parlamento a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da FCT e perguntamos à Iniciativa Liberal se nos acompanha nesta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Eu confesso que quando acabou a sua intervenção, eu só por pudor é que não lhe bati palmas, porque eu era bem capaz de ter batido palmas a quase tudo o que disse, porque... Nós não sofremos desse tipo de preconceito e desses complexos. Desse tipo de complexos a nós não nos preocupa minimamente. Mas, Sr. Presidente, dizia eu, se conseguir continuar a fazer a intervenção sobre aquilo que é mais substantivo e julgo que mais interessa, quanto ao diagnóstico, estamos completamente de acordo e, portanto, bater palmas ao diagnóstico que fez. E, aliás, sobre o diagnóstico, só não vê quem não quer ou quem não pode ver, não é? Porque está metido, comprometido politicamente com isso e, portanto, é o caso dos deputados do Partido Socialista. Não veem, não querem ver, não podem ver. Porque os sinais são de tal forma chocantes e entram-nos todos os dias pela experiência que nós vivenciamos nos nossos círculos eleitorais, a ver a comunicação social, portanto, greve dos médicos, não há vacinas, espera-se meses e anos por consultas, há filas às 6 da manhã, não só no centro de saúde que referiu, mas ainda vimos há dias Odivelas, Marvila, é um bocado por todo lado, as urgências estão fechadas, o São Francisco Xavier fecha a entrada às ambulâncias, são mais de 12% na despesa de medicamentos, enfim, está mesmo mal. Os senhores estão a fazer muito mal ao Serviço Nacional de Saúde e o efeito da péssima política que os senhores estão a promover é o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, Não é por acaso que há 3,5 milhões de portugueses com seguros de saúde a pagar do seu bolso. Não é por acaso que há 1,5 milhão de portugueses com subsistemas de saúde. Tudo isso são reflexos, de facto, da falta de uma política para a saúde e da falta da capacidade de executar uma política para a saúde. Aliás, veja-se, isto é tão estrambólico que há caso único em qualquer governo, não me lembro de ter visto, até neste é caso único, o primeiro-ministro nomeia um diretor executivo para tomar conta do ministro da Saúde, para ele não fazer muita asneira. Portanto, não existe, percebe? É uma total falta de capacidade de tomar decisões, porque não tem condições e competência para tomar decisões. Isto vai ter reflexos durante muitos e muitos anos, não só o presente, mas no futuro. Mas há de haver alguém que há de tomar conta disto e há de consertar, mais uma vez, os disparates que os senhores cometem sempre que estão no governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo. Quando vimos que a Iniciativa Liberal iria fazer uma declaração política sobre saúde, pensámos, em primeiro lugar, se calhar vem falar de SNS, mas descartámos desde logo essa opção, até porque sabemos o que é que vai ser apresentado na próxima sexta-feira e, portanto, vamos sempre dar um bocadinho ao mesmo que tem a ver com a ligação que a Iniciativa Liberal tanto quer entre os serviços de saúde e os privados. E, portanto, exatamente por causa dessa grande ligação, a grande questão que fica e que nós pensámos é que, sinceramente, viria aqui fazer um elogio e um agradecimento ao Partido Socialista e ao Sr. Ministro Manuel Pizarro, porque, aparentemente, poderiam estar disponíveis para trabalhar em conjunto num programa que, na verdade, é cada vez mais partilhado entre o que a Iniciativa Liberal defende e aquilo que o Partido Socialista tem feito, efetivamente, no Governo. Porque da IEL nós já sabemos qual é que é a cassete é sempre a mesma e vai, invariavelmente, dar sempre ao mesmo, que é entregar cada vez mais a privados. É essa a solução que a Iniciativa Liberal tem apresentado. No entanto, o Partido Socialista não tem feito mais nada a não ser tocar esta cassete e os últimos dados indicam exatamente isso. Nós tivemos aqui recentemente um debate parlamentar em que o líder parlamentar do Partido Socialista, assim como o ministro Manuel Pizarro, perguntaram várias vezes, afinal, alguém fez mais PPPs do que eu? E orgulhosamente, no final, responderam, mais ninguém fez tantas PPPs como o Partido Socialista. E, portanto, isso deveria ser um motivo de agradecimento da Iniciativa Liberal ao próprio Partido Socialista. Mas o Partido Socialista não se fica por aqui, naquilo que é a proximidade com o programa da Iniciativa Liberal. Vamos ver, em 2022, a transferência de dinheiro do SNS diretamente para os privados. 1.335 milhões de euros em meios complementares de diagnóstica terapêutica comprado a privados, um aumento de 7% face a 2021. Mais de 317 milhões de euros em treinamentos contratados com privados, um aumento de 4,5%. 160 milhões com prestadores de serviços médicos, um aumento de 22% face a 2022. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento é aquilo que, aparentemente, deveria ser o programa da Iniciativa Liberal. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço, senhores deputados da Iniciativa Liberal, não parece, não acham que foram pouco cordiais e pouco agradecidos ao Partido Socialista em não lhes prestar a homenagem devida face àquilo que estão a fazer ao Serviço Nacional de Saúde, que é privatizar cada vez mais e destruir o SNS?
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Começo pela questão colocada pelo deputado Diogo Pacheco Amorim. Não tinha muito a ver com saúde, diga-se de passagem, mas tem a ver com a saúde democrática e eu faço essa interpretação mais flexível para dizer que, não por uma questão de aprovarmos todos os requerimentos praticamente que vêm para audição nesta casa, mas porque nós próprios levantámos de facto o problema dos critérios aberrantes da FCT e têm que ser esclarecidos, não só porque há 3 milhões e meio de euros que vão para os centros de sociais da Universidade de Coimbra, mas que há muitas outras decisões que não se entendem e não estamos a partir do princípio que estão erradas, estamos a partir do princípio que têm que ser entendidas e justificadas. Portanto, sim, acompanharemos.
Sr. Deputado Miguel Santos, esqueceu-se da pergunta. Vou presumir que a pergunta é se eu também lhe bater palmas no fim do seu pedido de esclarecimento. Certamente, certamente. E já que o diagnóstico coincide, vamos trabalhar um bocadinho mais para ver se a terapia também coincide. É porque... E isto já faz...